A Érica pode. Aqui, tudo pode.
No episódio de hoje, eu converso com a rapper a Júlia Costa sobre moda, rap, rua, descanso, autoconhecimento e muito mais. Júlia Costa, maravilhosa. Seja muito bem-vinda ao Érica Pode. Obrigada por ter topado esse convite. Obrigada por vir aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua vida. Seja muito, muito bem-vinda.
Obrigada.
Com certeza, tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Quero saber muita coisa. Já tava dando uma olhada aqui na sua história, a senhora com a moda, vendo o pessoal com as suas roupas da sua marca. Mas antes da gente começar, quero que a senhora escolha um drink aqui,
boa,
ó. Nesse menu, uma bebidinha pra molhar as palavras, deixar o papo mais leve. Me conte se a senhora é mais alcoólica, menos alcoólica.
Eu sou menos alcoólica.
Sério, eu também sou bem menos alcoólica.
Eu parei de beber faz uns 3 anos.
Mas você não bebe nada?
Nada.
Zero, abstêmica total.
É, parei com álcool total.
E por quê?
Amiga, eu acho que foi, assim, uma sequência de coisas. Acho que veio a dinâmica um pouco da minha família, porque o alcoolismo foi muito presente, assim, na vida da minha família. E entender que talvez eu não precise disso, porque eu acho que eu agia muito como se eu precisasse, sabe?
Entendo.
Sabe quando você, tipo, ai, vai pra praia, mas você precisa do álcool. Você vai encontrar um amigo, mas
pra
você precisa...
Pra poder se divertir, tem que ter o álcool.
Sim. Então, acho que foi, assim, uma boa coisa. Eu tô me descobrindo de novo, sabe? Socializando de outra forma.
De outro jeito. Ai, faz bem, né?
Muito.
É bom, mas quando entra nesse lugar de só sei me divertir, se tenho isso, acaba virando nocivo, né?
É.
E a gente sabe que o álcool é uma das piores coisas pro nosso... Não existe dose segura, segundo a ciência, pro álcool. É bom, é sociável, mas tem essas coisas todas. Então vamos escolher uma bebida não alcoólica, porque eu também sou pouco álcool.
É.
Não sou do álcool, sou muito pouco álcool. E hoje eu quero um suco de abacaxi, porque eu tô meia... encalacrada.
Eu vou nesse fake Cosmo aqui.
Amo. Fake Cosmo é chiquérrimo. Daqui a pouco alguém vai trazer pra gente. Eu quero começar a saber... Agora você falou aí da sua família, etc. Quero começar um pouco entendendo como foi a sua infância. Como foi a casa onde você cresceu. Quais são as suas lembranças. O que você lembra quando você pensa em infância?
Ah, infância. Eu lembro, assim, que eu tinha bastante tempo, né? E aí eu meio que dava uma viajada, adorava imaginar as coisas, assim. Eu tive um período curto com a presença do meu pai e depois a minha mãe que me criou mesmo, criou eu e meu irmão. E aí ela precisava trabalhar e a gente ou ficava com alguém ou acabava ficando com a minha avó. Mas eu fui muito feliz, sim. Acho que ter um irmão pra mim foi fundamental. O Kevin é um irmãozão, assim. Eu falo que ele
só
tá
são
no
vocês
meus...
dois?
Eu tenho um outro irmão que chama Júlio, mas é por parte de pai, a gente não cresceu juntos, mas eu falo que é a companhia ali, né? Crescer juntinho, a gente tem um ano de diferença. Então, eu tive a minha avó, então eu sou uma mulher benzida pela avó e abençoada pela mãe. Então, foi assim, eu tinha tempo, era muito feliz, fui muito feliz. Fui muito feliz.
Era uma infância próspera, iluminada, com o irmão. Irmão é tudo, né?
Irmão é tudo.
Irmão, eu também tenho as minhas irmãs. E irmão é uma coisa que a gente... É um amigo que a gente cresce junto. Tem os seus conflitos de irmão. Você tinha muito conflito com seu irmão?
Horrores. Horrores. Eu sempre fui muito mandona. E eu tinha essa coisa de mandar no Kevin. Ele é um ano mais velho.
Ele é um ano mais velho ou você é um ano mais velha?
Ele é um ano mais velho.
Ele é um ano mais velho.
E eu ficava tipo, Kevin, vai pra casa agora. E ele falava, mãe, ela não pode falar assim comigo. Então, eu tinha muito essa coisa de mandar. Assim, mas a gente foi ficando cada vez mais amigos, assim. Hoje ele é meu coração fora do peito.
E eu vi você dizendo que, né, você cresceu em um lar matriarcal. Eu também cresci em um lar matriarcal, rodeada por mulheres, muito poucos homens. As mulheres que te rodeavam também tinham essa força autoritária. Essas mulheres que mandavam, resolviam as coisas, eram arrimo de família. Você acha que essa sua personalidade mandona vem desse lugar? Da experiência com a sua avó, com a sua mãe? Ou não, isso é seu?
Eu acho que isso vem muito dessa vivência com a minha mãe também. A minha mãe é essa mulher que resolve tudo. E aí, eu acho que na ausência dela, eu me sentia a mamãezinha, sabe? Então, queria resolver tudo também. E vim assim, eu falo que vim de uma família matriarcal, porque eu tenho outros tios, né? Minha mãe, minha avó teve 5 filhos, sendo só uma mulher. Mas é como se elas fossem o pilar de tudo, sabe? Então, elas são, assim, a base e o topo da família ali. Onde tudo acontece ao redor delas, elas resolvem tudo. Então, elas foram pra mim e são pra mim esse espelho, assim, sabe? E nós somos mulheres muito vaidosas, assim, sabe? Então, tem coisas na minha avó que eu sei que eu roubei pra mim, sabe? Essa coisa do batom, essa coisa do salto que foi pra minha mãe, que foi pra mim, assim. Então, eu lembro muito delas, assim, na minha vida e de como elas foram fundamental pro meu desenvolvimento, sabe?
E hoje você tem essa relação com a vaidade. Você não sai sem um batom, um salto. Isso faz parte da sua personalidade.
Faz parte. Sem salto eu até saio, mas eu preciso estar. Tá,
né?
Eu preciso estar, tá, sabe, tipo, bonitinha, period, sabe?
Eu te entendo muito, amiga, uhum. Porque eu também sou bem essa pessoa. Às vezes eu acho que cansa, porque eu gosto também de quem coloca só um nada, um protetor solar e vai pra rua. Ai. Eu acho que dá uma leveza, torna a vida um pouco mais tranquila. Mas eu também tenho um pouco dessa necessidade de estar sempre arrumada, impecável. E acho que, com certeza, herdei também isso das mulheres com qual eu cresci, né? E eu gosto sempre de dizer que não eram mulheres que tinham acesso. As minhas tias eram todas empregadas domésticas. Uhum. Minha avó tinha saído do norte, do nordeste, pra tentar a vida em São Paulo. Mas eram mulheres que a vaidade era mais do que apenas vaidade. A vaidade era uma afirmação, uhum. A vaidade era um lugar de respeito.
Sim.
A vaidade era um lugar, eu quero chegar nessa casa de família pra trabalhar e eu quero ser bem recebido, eu quero pegar meu trenzão de manhã saindo lá de Francisco Morato, vindo pra São Paulo pra trabalhar e eu quero ser olhada com respeito pelo porteiro, pelo segurança da CPTM. E eu acho que isso deixou em mim um valor cultural de como é que a minha imagem, como é que a minha postura vai dizer algo antes mesmo de eu abrir a minha boca. E você dizendo agora isso de você, eu acho que você tem uma postura, não só na estética, mas uma postura do próprio corpo, uhum. Que busca dizer alguma coisa, mesmo antes de você cantar, compor ou falar algo. Você acha que tem essa conexão? Você enxerga isso? Que essas mulheres também faziam isso? E que a sua postura vem desse lugar? Tipo, a maneira como eu me apresento, a maneira como eu me porto, também já é um recado a esse mundo machista, racista, uhum. Odioso, etc?
Ah, eu acho que a maneira como eu me apresento e que eu me porto, eu acho que foi muito de uma construção minha também, assim, a minha mãe e minha avó, elas fizeram com certeza parte de tudo isso, mas eu vou te falar, eu trabalho em mim como ninguém, sabe? Então, eu tô sempre me lapidando, sempre entendendo que a melhor forma de estar confortável por fora é estar confortável por dentro. É, tô sempre buscando me desenvolver, assim, pessoalmente, me conhecer mais. E eu acho que isso é fundamental pra com que eu me sinta segura nos espaços, assim, uhum. Sabe? Tipo, tá aqui com a Erika Hilton e estar de boa, entende?
Maravilhosa, sempre. Aí você falou do tempo. Você tinha mais tempo quando você fala da infância, uhum. Né? E eu acho isso muito curioso, porque eu acho que cada vez mais a gente tá tendo menos tempo, estamos cada vez mais exaustas. E aí você começa a compor muito jovem, né? Por volta dos 12, 13 anos de uhum. Idade. Quais eram as suas referências nessa idade? O que, que você ouvia? O que você pensava? Quem era a Julinha Costa?
Ah.
E você acha que ter esse tempo deixava o seu processo artístico, criativo mais fluido? Como é isso hoje? Queria entender como é que você começa, em quais referências você era ancorada, como era esse seu processo? E se você acha que, tipo, putz, naquela época, quando eu lembro que eu tinha mais tempo, eu compunha mais, eu criava mais, e agora que eu tô aqui tendo que ralar, eu sinto que isso tem um entrave ou, tipo, nada a ver. Uhum. Continua maravilhosa, arrasando mesmo com pouco uhum. Tempo.
Olha, eu acho que, assim, pensando nessas lembranças minhas nesse meu começo artístico, eu tinha esse tempo pra escrever e eu escrevia sobre tudo. Eu gostava muito de escutar rádio. Então, eu colocava lá na FM e ia escutando muito. Então, eu sou muito conectada com a música brasileira, assim. E eu, antes de escrever rap, escrevia sobre tudo. Escrevia sobre coisas que acontecia, escrevia sobre como eu me sentia. Até que eu conheci o rap, de fato. E eu conheci o rap porque eu tinha um DVD do Racionais na minha casa, que era o Mil Trutas, Mil Tretas, que pra mim aquilo foi uma escola. E eu escutava muito aquilo. E bem novinha. E aí veio o Emicida, veio o Projota, veio a Carol Conká. E aí eu comecei a me aprofundar, Rashid e tal. Comecei a me aprofundar no nosso rap nacional. E aí fui fazendo a minha pesquisa, né? Porque eu sou CDF do rap, como diz a Carol Conká. Fui fazendo a minha pesquisa, assim, conhecendo os rappers brasileiros. Conheci Visão de Rua, conheci Dina D. E acho que o começo da minha caneta, ela sempre foi muito pesada. Eu acho que eu faço um trabalho muito político, assim, sabe? E eu não consigo fazer de outro jeito, assim. Eu acho que durante um percurso da minha vida, eu já falei, ai, talvez eu tenha que fazer de outra forma. Não, mas eu não consigo ver certas coisas e não falar, sabe? E aí, desde o começo, eu sinto que essa é a minha essência, porque desde o começo foi assim, eu sempre precisava falar alguma coisa. E aí, a música, pra mim, ela é muito importante, que eu preciso comunicar algo que vale a pena ser escutado, sabe? Do que só mais uma coisa. E eu acho que essa foi a minha maior ferramenta, assim, de me comunicar, de falar como eu me sentia. Foi, de fato, o rap, assim, que pra mim obrigada, rap. Porque é a minha base, construiu a minha identidade como pessoa, como mulher, como uma pessoa política, um corpo político, como uma mulher preta. Então, me deu muita identidade, assim. Eu sou muito grata ao rap.
Maravilhosa, maravilhosa. E nós somos muito grata a você por transformar a poesia, a música, o rap em mensagem, em recado. Mas você começou a compor mesmo por volta dos 12, 13 anos de idade? Essa idade confere? E você tinha essa consciência quando você estava lá compondo, a Julinha, pensando, eu quero já dizer coisas profundas, eu quero dizer coisas políticas. Ou você começou pensando, ai, quero entender um pouco desse seu... Se você lembra, é claro, não sei se você tem memória disso. Às vezes não tem.
Eu lembro da primeira música que eu fiz, que eu escutei uma música na rádio, eu falei, não, vou fazer alguma coisa. Não tinha, eu falava sobre amor, nunca tinha vivido um amor, mas eu achava que era o caminho que eu tinha que ir. Eu chamei umas amigas e falei, gente, eu escrevi uma música, vamos cantar? E aí ninguém pulou muito na minha bala. Aí o tempo se passou, eu tinha aquela música e fui escrevendo algumas outras. Eu passava muito tempo na minha casa sozinha, porque minha mãe trabalhava, meu irmão ia pra escola. E ele ia pra escola em horário diferente do meu.
Uhum.
E aí eu ligava muito pra tinha lista telefônica, né, você lembra?
Lembra, aquela amarelona.
Eu ligava muito pros lugares que fazia CD e eu falava, gente, eu tenho uma música. Ligava horrores. Tinha época que minha mãe chegava no fim do mês e falava, Júlia, o que você fez? Eu gastava muito com o telefone, adorava.
Porque
eu
era discado, né? Cobrava por chamada que você fazia. Obrigada.
Obrigada. Enfim, adorava, adorava. E aí, depois de um tempo, continuei escrevendo, conheci o rap, continuei escrevendo e fui pra uma batalha de rima. E aí, eu fui pra essa batalha.
E as pessoas não compravam a música. Ele ligava e falava, olha, tem uma música aqui.
Eu era criança, eles ouviam a minha voz. É tipo, oi, gente, eu tenho uma música. Não. Mas aí, eu ia... Aí, fui pra essa batalha de rima e fui com as minhas amigas. E aí, elas falaram, olha, a Júlia escreve. Aí eles falaram, posso ver? Aí eu mostrei meu caderno. Aí eles falaram, nossa, que legal. Obrigada, tá? Eles falaram, nossa, que legal, vamos pro estúdio. Aí eu fui pro estúdio, aí eu gravei minha música, eu devia ter uns 13, 14, né? 13, no máximo.
Tá consultando os universitários. Uh-huh. Amo.
Devia ter uns 13 e gravei uma participação.
E essa galera que você tá consultando, tá com você desde essa época?
Aham, uh-huh. Ela que mostrou meu caderno de rima pro pessoal, a Gelli.
Ah, que legal. Uh-huh. Então vocês trabalham juntas desde sempre. Vocês eram amigas de escola? Como vocês conheceram?
Como eu conheci? Olha, a Gelli, ela era uma pessoa muito parecida comigo. Porque nós éramos pretinhas, alisávamos o cabelo, gostávamos de pagode, de funk, sabe aquela coisa? E aí, a gente se conheceu e se identificou, assim. Aí ela foi...
Mas na escola?
Não, no bairro mesmo.
Na bairro.
A gente tinha uma amiga em comum. E aí, ela... Ela começou a cuidar de mim como se eu fosse uma irmã mais nova, assim. E eu comecei a ter ela pra mim como se fosse uma irmã mais velha. E a gente tá aí, 16 anos de amizade.
Maravilhosa. Então foi aos 13 anos que você fez a primeira... Que você...
Foi.
E você fez essa batalha de rima lá em Mogi?
É, eu não participei da batalha, eu só fui assistir.
A Gelli falou, olha, essa garota canta, ela escreve, uhum. Tem um babado bom aqui.
Uhum.
Mostrou pro pessoal da batalha.
Uhum.
E aí, o pessoal da batalha falou, cara, demais.
Sim, amarelo.
Bora gravar.
Uhum.
E aí, você foi com 13 anos gravar.
Fui gravar.
E a sua primeira música falava de amor? Essa
não,
que você gravou?
Não, era uma música bem política também.
Então já
falava
com 13
das ruas,
anos.
Das coisas, né?
Já com 13 anos já era bem política.
Eu sempre fui. Eu não gostava de ficar satisfeita com as coisas que eu não achava que era da hora, sabe? Tipo isso.
E você não teve medo, assim? Eu quero entender quando isso se incorporou mais e você foi virando uma artista, de fato, que eu entendo que isso é só um começo, mas antes disso, eu quero te perguntar se quando você começou. Você não começou a ficar preocupada e falar, olha, eu acho que o mainstream gosta é de música comercial, uhum. Pra vender. Se eu for muito pra esse caminho, pode ser que a minha jornada... Você teve essa preocupação em algum momento?
Tive.
Da sua carreira?
Uhum.
De dizer, se eu continuar sendo política demais, talvez as portas vão se fechar. Porque o que querem é música comercial. É música pra vender.
Sim, tive. Eu tive, mas eu acho que foi bem mais pra frente depois, já com uns 20 e poucos, assim. Eu comecei a refletir, eu via todo mundo indo numa onda, em uma outra onda, né? Mas eu acho que o Novo Testamento, e um pouco antes do Novo Testamento, já que é meu último álbum, eu fui me conectando muito comigo, sabe? E eu fui honrando quem eu sou. Eu não posso performar outra pessoa, sabe? Isso não quer dizer que eu não saiba falar de outras coisas. Claro que sim, mas eu acho que... eu preciso aproveitar a oportunidade de ser eu, sabe? Então, eu fui me aceitando. Acho que
e fazendo,
é isso.
A, fazendo a indústria te aceitar também, uhum. né? E, sendo, e tendo rap como referência, né? Sendo rap o seu norteador, não teria como ser de outra forma, né? Sim. O rap sempre cumpriu um papel político, social, pedagógico importante, que não tem como, acho que, fugir desse lugar. E aí você chega, então... Quando é que você chega na cena do rap em São Paulo?
Em São Paulo?
É, aí você... Então, mas vamos tentar construir essa, essa linha cronológica. Gravou o primeiro CD, a primeira música lá, aos 13. E aí, depois disso, o que, que aconteceu?
Aí eles me chamaram pra participar do grupo de rap deles, chamado Mistura de Fatos.
Que não era ir na batalha, era não, fazer cantar era, mesmo, é... gravar EP, etc.
É, aí eu até cheguei a entrar, acho que eu fiz um show ou dois, assim, no máximo. Só que eu tinha pra mim que minha mãe ia odiar, sabe? Eu falei, gente, é um segredo que eu vou ter que ficar escondendo, sabe? Falei, não, minha mãe... E eu já era essa menina que vivia muito na rua, sabe? Então, eu vivi todas as coisas da rua, eu vivi. Então, tipo, minha mãe já tinha essa preocupação. Aí eu falei assim, ah, eu gosto dos caras, gosto de fazer rap, mas eu acho que eu vou dar um break e daqui
segurada.
A pouco eu volto.
É.
Aí fui viver a minha vida, falei, ah, eu vou fazer roupa agora. Eu fui fazendo roupa. Aí fui me afastando das ruas, fui tendo alguns problemas em casa, fui tendo que sair das ruas. E aí, enfim, minha mãe falou assim, Júlia, você vai ter que trabalhar, estudar, fazer suas coisas. Falei, beleza. É, comecei a fazer roupa na escola, assim. Comecei a fazer teatro também na escola. O teatro me tirou muito das ruas, viu? Uhum. O teatro me colocou, assim, um outro lugar artístico, assim. E aí, eu fui... É, comecei a fazer minhas roupas, ia pra escola, as meninas começaram a gostar. E aí, eu comecei a vender pra elas. Foi assim, meu processo de começar a vender roupa. Foi pra vender pras meninas da minha escola.
E pra sair da rua.
E pra sair da rua.
Você, quando você fala sair da rua... Tem pra mim um tom pesar. Eu sinto. Eu sinto que tem um peso nessa rua. Uhum. Não era que você ficava. Por quê? O que, que você fazia nessa rua? Você aprontava muito na rua?
Aprontava.
Você era maloqueira de rua, de ficar na rua brincando, fazendo. Me conta um pouco dessa sua
porque,
rua.
É porque assim, a rua, eu sou muito grata a todas as coisas que eu aprendi na rua, mas é porque eu saí intacta, baby. Porque é difícil também. É. Meu, não sei, eu tinha esse interesse pelas coisas das ruas, tipo, não tem como explicar.
Não precisa, tem coisas que não precisa explicar, porque a gente sabe. Então viveu todas essas ruas, tudo que a rua te ofereceu, depois o teatro. E a moda é o que te tirou um pouco da rua e te deu meio que o norte. A moda foi a ponte pra que você viesse a São Paulo? Que idade você veio pra São Paulo?
Foi, então eu comecei a customizar roupa na minha casa, e aí depois eu arrumei alguns empregos, fiz um projeto muito legal em Mogi, que chama MOA, que é a Associação dos Menores Aprendizes e tal. Aí entrei no... em uma fábrica, entrei em outro emprego. E aí, com 18 anos, eu falei, nossa, acho que agora eu vou focar na marca mesmo. E aí, falei, não, vou abrir a Julia Costa Shop. E abri a Julia Costa Shop. E aí, eu acho que foi a Julia Costa Shop que me deu esse... Me abriu esse portal pra começar a vir pra São Paulo. Porque aí, eu comecei a vender pras meninas aqui. Vendia na Avenida Paulista, vendia na rua também.
Colocava ali um quiosquezinho, uma banquinha. Uhum. E colocava suas peças ali.
Sim. E aí, comecei a conhecer pessoas daqui. Comecei a conhecer os rolês, conheci o Discopédia, conheci o Sintonia. Que são, assim... Lugares emblemáticos pra você que gosta de rap e tal. Enfim, conheci pessoas que me conectaram com pessoas. E aí, alguém falou, nossa, você faz música? Eu falei, faço também. E aí, comecei a frequentar estúdios aqui, sabe? Mas ainda era tudo meio assim, porque eu costurava. E aí, costurar, tipo, você não pode fazer nada além de ficar sentada na máquina, sabe? Então, eu entendia que a Julia Costa Shop, ela era, pra mim, minha fonte de renda principal, assim. E foi por onde eu me dediquei ali, pelo menos até meus 20, 22, até começar a fazer rap. Mas ainda assim, eu sempre fui equilibrando as duas coisas. E quando eu falo começar a fazer rap, é realmente me preocupar com o lançamento, em planejamento, e onde eu quero chegar, começar a realmente sonhar com isso mais do que só escrever, sabe?
Entendo. Mas agora eu quero entender. Então, você foi cantar lá com o pessoal das batalhas. Não, isso não vingou.
Não.
Foi uma coisa bem, tô aqui, diversão. Brincadeira.
Mas aí,
de repente, sua mãe falou, lindinha, parou, chegou com essa rua aí, vamos se organizar. Aí você falou, bom, então vou me organizar fazendo roupa.
Uhum.
Da onde veio essa sua referência? Como é essa sua relação com a moda? E por que você escolheu fazer roupa como um caminho de se organizar e de sair das ruas?
Olha, eu acho que é porque a minha avó é costureira. E aí, essa foi a... Era uma coisa muito familiar pra mim, assim, e muito tranquila. Então, a minha avó foi costureira, minha mãe fazia roupas pra mim também. Então, a gente já tem essa familiaridade com corte, costura, tecido e tal. E pra mim foi uma coisa que eu sempre gostei, assim, sabe?
Desde sempre, a roupa e a moda era presente na sua casa, então.
Uhum.
E aí você falou, vou fazer roupa. E aí veio aos 18 anos. Você saiu de casa ou você só vinha pra São Paulo, vendia, voltava pra Mogi? Ou você veio, tipo, morar em São Paulo com os 18 anos?
Não, eu vinha. Às vezes ficava 2 dias aqui em São Paulo e voltava pra casa. Eu tinha uma vida mais tranquila, assim, quanto à rotina, né? Então, eu ficava indo e voltando, até que com... Eu vim pra cá, não foi muito longe também, não. Foi com os 19. Eu já tinha conhecido o Mate, que é meu marido. E a gente... E ele já...
Ah, você é casada.
Aham. E ele é do Capão. E aí, a gente se conheceu aqui no centro. E depois, eu vim morar pra cá.
E aí, você fazia essa coisa... Corte, costura, planejamento... Tudo sozinha?
Não, com o Mate.
Ah, já quando você vendia na Paulista, você já tava com o seu marido?
Já.
E aí, ele era a pessoa que te dava suporte, te ajudava com a coisa da marca.
Sim, porque ele também tem a marca dele, que é a Massage.
Ah, ele também trabalha com roupa?
Aham. Uhum. E aí, a gente meio que ia se ajudando. Então, eu costurava pra ele, ele cortava pra mim.
E como vocês se conheceram?
Nossa, a gente se conheceu num rolê bem, bem legal aqui em São Paulo. Num rolê meio artístico, assim. Tava rolando uma exposição do Rick Duarte. E aí, ele tava lá também, porque ele era um dos modelos. E aí, não sei, o Mate cheio de gracinha, foi me conquistando, eu rindo dele. Eu rindo dele, assim. Mas eu me apaixonei pelo Mate desde o primeiro momento, assim, sabe? E ele também por mim, aí tá bonito, sabe?
E quanto tempo vocês estão juntos?
10 anos.
10 anos, uhum. Caramba! Então, ele era seu suporte nesse momento.
Sim.
E aí, você vem, então, aos 19 pra cá. E em que momento você começa? Você chegou, tá com uma roupa linda, inclusive, que é da sua marca.
Uhum, e Dodge.
E tudo é da sua marca?
Não, essa é Dodge Alfaiataria.
Ah,
e
tá,
é
só
da marca.
Que a marca, então, ainda existe.
Existe.
Você ainda mantém a marca ao mesmo tempo que mantém a sua carreira na música.
Sim.
Mas em que momento em que você começa, então, a dar mais força pra sua carreira musical e a fazer isso que você começou a falar agora? Planejamento,
uhum.
Me preocupar com o lançamento. Como que foi se dando essa virada de chave? Como é que vem surgindo essa A Júlia Costa rap, cantora, compositora, etc. E essa Júlia Costa costureira, nananã, uhum. Vai ficando mais de escanteio.
Acho que foi no período da pandemia que eu lancei o primeiro single, Mina Chavosa. E aí, a partir daí, eu, sei lá, fui fazendo um planejamento, assim. Falei, ah, eu vou lançar um single a cada 2 meses. E aí, foi acontecendo. Fui lançando, movimentando. Aí, fiz o primeiro set AJC. E aí, as coisas foram simplesmente acontecendo, assim. Foram simplesmente acontecendo. Claro, com muito trabalho, muito planejamento. E eu amadureci muito, amadureci horrores, assim, no processo do amadurecimento da minha carreira também. E foi isso, assim.
E teve muito perrengue nesse começo?
Foi perrengue.
Quando você tava vendo da marca de roupa pra música? Essa transição foi fluida, leve?
Foi bem devagar, porque a marca, ela é muito importante, assim, pra mim. Eu também nunca quis deixar a marca na mão. Eu cheguei a me desgastar muito, assim, de questão de cansaço mesmo. Porque eu tinha que trabalhar na marca durante a semana. E final de semana fazer show. E ainda pensar nessa parte artística, né? E lidar com o empresarial. Então, foi desgastante, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui ir fazendo as coisas bem aos poucos e bem planejado, assim, sabe? Então, eu fui colocando as pessoas na marca aos poucos, já conseguindo visualizar que aos poucos eu ia conseguindo sair um pouco mais da marca, sabe? Mas que ela, ao mesmo tempo, não ia parar de acontecer. Hoje, eu tô com a marca já numa estrutura bem legal, já consigo ir bem menos, as coisas conseguem funcionar e rodar sozinha ali, sabe? Mas esse é um processo muito de uma coisa que vai acontecendo bem aos pouquinhos, né? Bem aos pouquinhos, pra não faltar em nada, sabe?
Então, você acompanha ainda um pouco a marca, esse
uhum.
processo da marca, mas agora com um pouco mais de liberdade e voltada um pouco. Hoje você se sente mais voltada para o universo musical? Com a sua atenção mais colocada, a sua energia?
Ai, acho que depende do período, assim.
Como assim?
Ah, depende do período, não sei. Acho que agora, nesse momento da minha vida, acabei de lançar meu álbum, né, no final do ano passado. Então, eu acho que eu tô bem respirando, assim, sabe? De vez em quando bate uma inspiração, eu faço. Eu tô focada em algumas coisas que eu vou fazer ainda. Mas sabe quando eu tô... Acho que eu tô num momento de pegar alguns aprendizados, assim, da vida e colocando em mim pra colocar mais pra frente e pra fora. Mas eu tô fluindo, assim. Eu acho que eu tô entendendo, porque eu tô numa transição também. Porque pra mim, isso de conseguir ir pra marca uma, duas vezes na semana, é novo.
Porque você ia todo dia?
Eu ia todo dia. E eu precisava saber de tudo. E agora eu tenho pessoas que conseguem lidar mais. Então, tô aprendendo também sobre descansar, aprendendo a descansar, sabe? Não me culpando por descansar, que eu acho que isso é uma coisa muito comum entre nós mulheres. Mulheres pretas. Então, eu tô passando aqui por coisas e coisas, mas tá sendo muito bom, muito gostoso. Tô entendendo tudo na minha vida, sabe? Mas eu tô nesse momento de aprendizado muito pessoal também, sabe?
Sim, aí você falou que tá em transição, que você tá indo pra onde? Pra onde a Júlia Costa tá indo?
Nossa,
indo nessa
gente.
Transição? Você sai de onde e vai pra onde?
Eu acho que eu saio de uma mulher, uma recém-mulher, né? Porque eu falo que foi o Novo Testamento que me transformou em mulher, porque eu acho que antes eu era só uma menina com muitas responsabilidades, então eu acho que eu amadureci muito com o álbum. Só que ao mesmo tempo, agora eu tô escolhendo qual mulher que eu vou ser, sabe? Porque eu acho que a gente, muitas das vezes, a gente vem de ciclos que, na verdade, a gente só tá repetindo coisas, fazendo tudo da mesma forma. E aí, eu paro, me dou um respiro e começo a refletir qual é o fluxo que eu quero pra minha vida. Quanto por cento eu quero me dedicar em cada coisa da minha vida, sabe? Consigo separar, nossa, a minha família, os meus amigos, meu relacionamento, meu trabalho, minha vida, eu. Então, acho que eu tô aprendendo a me dividir, assim, em todas as esferas. E eu tô crescendo e amadurecendo em todas as esferas. E entendendo essas coisas que são importantes pra mim agora, nesse momento. Que é, nossa, tá tudo bem se eu quiser descansar, sabe? Tá tudo bem se eu quiser fazer nada. Ou tá tudo bem... Antes, eu acho que eu era tão pilhada com essa questão de trabalho, acho que eu levava tanto a Julia Costa Shop quanto a parte artística, tão assim, sabe, trabalho, 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 que antes eu não tinha esse desfrute da vida, desfrute das coisas que iam acontecendo no tempo, com as pessoas, não tinha esse tempo com as pessoas de troca, assim, talvez eu não valorizava tanto, porque eu tava muito focada que eu precisava fazer virar, que eu precisava fazer isso acontecer, e agora eu acho que eu tô me abrindo pra todos os âmbitos da vida, sabe? E não focada tanto só em trabalho, assim, eu acho.
E você acha que esse foco tanto no trabalho, nessa culpa do descanso, vem do medo da escassez? Vem do medo da perda, de, tipo, quem nunca teve nada e, de repente, começa a conquistar suas coisas, não nasceu em um lugar cheio de privilégios e aí precisa ir até o limite porque tem medo? Você sente que é um pouco disso que também acontece pra você?
Com certeza. O medo de faltar, sabe? O medo de não ter. E muitas vezes, eu acho que eu tava levando muitas das vezes esse medo muito maior do que, às vezes, a gratidão de ter. Porque eu tava correndo tanto com medo de faltar que eu tava esquecendo de agradecer tudo que eu já tinha.
Isso é fundamental.
Sabe? Então, tipo, nossa, eu tenho isso, mas agora, gente, agora eu preciso demais. Agora eu preciso fazer isso, isso e isso, porque não sei o quê, sabe? Então, eu tô, assim, no processo de acreditar na vida mesmo, acreditar em mim, acreditar no meu processo, acreditar em Deus, acreditar nas coisas que realmente me trouxeram até aqui, sabe? Porque se eu ficar... nutrindo esse medo de faltar, se eu ficar nutrindo esse medo de perder as coisas, eu não vou viver o que eu tenho, né? Ou eu não vou viver a minha vida, eu não vou viver o meu tempo, eu não vou, tipo assim, ter um tempo com meus amigos, ter um tempo comigo mesma, ter um tempo de descanso, ter um ócio criativo. E aí eu acho que eu volto pra esse momento, pra esse lugar dessa Júlia que tinha mais tempo, sabe? Então acho que eu tava no automático, correndo atrás de coisas, e agora eu tô voltando pra Júlia que tem mais tempo, e eu acho que esse tempo é precioso pra mim cuidar da minha cabeça, sabe, pra mim pensar, pra mim ficar fazendo nada, até que venha uma ideia e eu falei, nossa, é isso, gente, em outubro eu vou fazer isso, tá, Gelli? E ela falou, ai, que legal, porque eu recebi a mensagem do céu e eu achei que é isso, porque às vezes a gente tá tão na correria e eu consegui me dar isso, sabe? Eu trabalhei muito pra conseguir me dar isso. Então, eu mereço receber, sabe?
Merece demais. E você falou uma coisa importante que no meu processo foi muito necessário de ouvir, porque eu acho que é isso. Nós, mulheres pretas, LGBTs, nananã, de periferias, etc., tem muito esse medo de perder o pouquinho ou muito que a gente foi conquistando. E no meu processo, processo, uma virada de chave muito importante foi essa de entender a reconhecer e a valorizar o que é que a gente já conquistou. Uhum. Onde é que a gente já chegou? O que é que a gente já tem? Como é que a gente consegue aproveitar as coisas que a gente já tem pra não ficar só nessa fissura e nessa angústia de, meu Deus, qualquer hora um vento mais forte bate aqui, leva tudo. E nós sempre somos as primeiras a perder tudo, porque eu sempre tive essa voz que dizia na minha cabeça. Uhum. Se alguma coisa der errado, você sempre vai ser a primeira a cair. Uhum. Outras pessoas cairão depois, porque terão outros suportes, terão outras bases, terão outros privilégios que te faltará. E ouvir você dizendo isso conecta muito na minha história, e eu acho que pra quem vai ouvir a gente depois, é uma chave importante pra que a gente também não fique refém ou presa nessa espiral de, meu Deus, só trabalhar, viver, uhum. E aí não cria, não curte, não vive. Você sentia que nesse seu ritmo, então, o seu processo criativo estava bloqueado? Conta pra mim como é um pouco desse seu processo criativo. Como é? Vamos falar, como é o seu último álbum, você disse, então, que foi o seu divisor de água da menina com muita responsabilidade pra mulher, pra mulher que você ainda está construindo e ainda está formando. Por quê? Por que que você acha que esse álbum tem esse impacto na sua vida? E qual é o impacto que você quer ter na vida de outras mulheres ou meninas com muita responsabilidade através da sua música e desse álbum?
Olha, eu acho que o Novo Testamento foi isso pra mim, porque eu acho que eu aprendi a me respeitar. Eu acho que é normal, assim, infelizmente, entre nós mulheres, nos compararmos muito. E eu acho que eu vivi muito um processo de muita comparação com outras pessoas. E eu acho que a internet também nos coloca nesse lugar, assim, sabe? E com o Novo Testamento, eu me respeitei. Eu falei o que eu queria falar. Eu me conheci também. Porque falando em processo criativo, eu já criei de diversas formas, mas eu estava muito habituada a criar sozinha, estar sozinha, pegar a caneta e ficar sozinha ali. E com o Novo Testamento, eu fui desbravar, fui conhecer estúdios, fui trabalhando em outra forma, sabe? Fui trabalhando meu processo criativo de outras formas. Então, eu me arrisquei, eu me coloquei pra fora da minha casa, eu saí da minha zona de conforto e eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. E eu acreditei nisso, né? Eu acreditei no Novo Testamento. Então, eu acho que foi isso que me trouxe esse lugar de mulher, foi esse lugar de autoconhecimento, foi esse lugar de risco. Vamos arriscar, sabe? Tá com medo do quê? Acho que às vezes a gente tem muito medo de tentar coisas novas, né? E eu tava nisso, e eu acho que é um pouco adolescente até, quando eu falo que era menina, né? Uhum. É um pouco adolescente esse medo de tentar, esse medo de parecer ridículo, esse medo de... ou essa comparação em excesso, sabe? Então, eu coloquei isso pra mim. Eu falei, não, o Novo Testamento vai ser meu, sabe? Vai ser uma coisa minha. Quando você ouvir, você vai sentir a minha energia. Isso aqui é verdade. Eu tô te falando uma coisa que eu vivi, é o que eu quero, é o que eu desejo pra vocês também. E eu acho que é isso. Eu acho que quando o Novo Testamento bater na sua porta, bater no seu ouvido, que vocês possa sentir, pelo menos, ou que eu possa impulsionar, ou que eu possa tocar, de alguma forma, a ser o início da sua transformação e da sua conexão com você mesma. Porque a gente acaba perdendo com o tempo, com as coisas que vão acontecendo, com a comparação, com a internet, a gente acaba se perdendo da gente, sabe? E o Novo Testamento me trouxe pra mim, então eu espero que ele te leve pra você também, sabe?
Axé, que a gente se conecta com a gente. Mas então, a gente pode dizer que quando você começou e tinha um teor mais político, etc., e não que no Novo Testamento não se reflita aí, isso, uhum. Mas que o Novo Testamento talvez não seja tão político e mais subjetivo, mais encontro, mais conexão, mais pertencimento, autoestima, valorização. Você acha que dá pra falar dessa forma?
Ah, acho que sim, mas eu acho que tudo isso, acho que conexão, eu acho que pertencimento, eu acho que autoestima, acho que tudo isso é muito político também, uhum. Sabe? Tudo tá te pedindo pra com que você seja o que você realmente é, isso é muito político também. Então, acho que junta as duas coisas, sabe?
Amo muito. E como foi pra você ser tão jovem na cena do rap? Como foi essa sua chegada? Você falou agora, por exemplo, a internet compara demais. Uhum. A gente sabe que a música, o funk, o rap, ainda é um ambiente, agora muita presença feminina, você, Ebony, tantas outras meninas no rap ocupando a cena. Mas quando você chegou novinha ali, 18, 19 anos, chegando em São Paulo com a marca, depois foi indo, como foi essa sua relação? Você acha que isso mudou alguma coisa em você? Você foi bem recebida? Você olhou e falou, a gente tem que trazer mais mulher pra esse lugar, uhum. A gente tem que brigar por esse espaço. Conta pra mim como que foi um pouco dessa sua relação com esse universo da música.
Ah, eu acho que sim, eu fui bem recebida, eu acessei lugares bem legais, mas eu sempre fui uma pessoa muito na minha. Então, eu observo muito, eu tieto muito pouco, sabe? Eu fico muito na minha. Então, fui mais vendo como o sistema aqui funcionava, como funcionavam as coisas aqui, do que realmente entrando de fato. Eu acho que eu fui comendo pelas beiradas, sabe? Fui comendo pelas beiradas, observando, vendo como funcionava e fui me arriscando, assim. É, eu acho que a princípio eu não tive esse pensamento de, tipo, temos que pôr mais mulheres aqui, mas eu acho que quando eu já tava comendo pelas beiradas, quando eu já tava ali no meio, eu fui percebendo que eram muitas poucas mulheres que estavam ali. E ali, acho que foi aquele momento que me trouxe, acho que até a raiva de como isso funcionava, sabe? É, porque eu sempre digo que pra gente realmente ocupar, assim, o rap, que é um lugar muito machista mesmo, sabe? É, a gente precisa ter muito... A gente precisa ter mais mulheres na estrutura da parada, não só no palco, né? E aí, às vezes, você tá ali no palco, mas quando você volta pra trás, só tem homem. E aquilo, pra mim, era cansativo. Homem cis, hétero, assim, cansativo. Porque era só você e mais uma e, tipo, um monte de cara, assim, sabe? E o privilégio que eles têm não é o mesmo que a gente tem, sabe? Uhum. Nem se compara. Então, eu fui vendo isso e eu falei, não, mano, a gente precisa trazer mais mulheres, tá ligado? Mais mulher na equipe, mais mulher em todos os lugares. Aí se eu vou num lugar que eu sei, ah, é um projeto de uma empresa que eu sei que é masculina ali, mano, eu vou levar um monte de mina comigo, sabe? Porque eu sei, porque chega a ser, gente, desconfortável, né? Chega a ser desconfortável você estar em um ambiente onde não tem pessoas parecidas com você.
E não basta ser só no palco, isso é interessante que você traz. Uhum. Precisa ter na direção, na equipe, uhum, mulheres pra deixar esse ambiente mais feminino, mais plural, mais, uhum, mais confortável, né? Uhum. Porque um ambiente muito masculino acaba se tornando um pouco desconfortável. Porque, enfim, são visões e vivências totalmente completamente diferentes. E às vezes uma falta de politização, educação pra entender, pra que os homens possam se desconstruir. Porque às vezes é um ambiente muito masculino e com e muito machista também, né? Uhum. Não é só uma presença grande de homens, é uma presença de grandes de homens com comportamentos assustadores. Sim. Com comentários assustadores, com... E você é muito jovem, você fala... Você tá com quantos anos hoje?
28.
Ah, então tá super jovem, uma menina, eu acho. Você começou muito cedo, né? Então já viveu muita coisa, mas ainda é uma meninota, 28 aninhos. Ainda tem muita coisa pra viver nessa sua transição de menina com muitas responsabilidades pra mulher. Eu acho que ainda vai... A gente pode esperar muita coisa vindo por aí. Já tem alguma coisa que você tem em mente vindo por aí? Ou você tá curtindo esse seu momento, do seu último álbum? Tá se dando o direito de descansar e ficar leve?
É, esse mês, pelo menos, sim. Mês que vem eu já volto com a minha rotina de show, mas eu tô me conhecendo muito, tá sendo muito bom.
Tô sentindo que você tá nesse lugar dessa descoberta, né? De poder sentir. E aí, falando em descoberta e poder se sentir, em Brutas Amam, Chorem, Sentem Raiva, que é o seu álbum de 2023, você fala muito dessa força da mulher preta, dessa força... Você sentiu que você precisou, durante toda a sua vida, ter e carregar essa força pra conseguir lidar com as adversidades, pra conseguir colocar a sua carreira, a sua loja. O que você queria contar nesse álbum? E como é que você olha pra esse álbum de 3 anos atrás, pra essa mulher de agora? Você vê que alguma coisa mudou? Você sente que os desafios e as dificuldades ainda são as mesmas? Ou não? Você sente que você já superou algumas coisas? A sociedade já superou outras? Como é a mudança do Último Testamento pra esse álbum de 2023?
Olha, eu acho que Brutas choram, amam e sentem raiva. Eu acho que eu tava nesse processo de realmente me permitir sentir. Porque eu acho que sim, acho que nós mulheres temos essa coisa dessa força e tudo mais. Mas eu não sentia que eu tinha. Eu simplesmente era assim, porque todas as mulheres que eu conheciam eram assim, sabe? Então, em Brutas choram, amam e sentem raiva, eu tava nessa de me permitir sentir assim, sabe? Me permitir sentir vulnerável, me permitir sentir amor, me permitir sentir raiva. Ser um ser humano, sabe? Eu sempre penso assim sobre isso, nessa construção de ser humano que eu tô construindo, experienciando agora isso, e que tudo é isso, né? Aprendizado. Então, eu sentia que eu tinha meus sentimentos muito bloqueados, assim, não sabia lidar, sabe? Com essa questão sentimental, assim, com as emoções mesmo. E ele foi um processo, assim, pra mim. Esse álbum foi um processo que marcou muito esse momento na minha vida.
O que você acha que bloqueava?
O que eu acho que bloqueava?
O que você acha que te impedia de se conectar com o seu sentimento, com a sua verdade?
Eu acho que não é em todos os lares, assim, principalmente de famílias pobres, que a gente fala sobre sentimentos. A gente sempre vai se virando, resolvendo as coisas. E a nossa forma de resolver é a nossa forma de amar, né? A nossa forma de limpar é a nossa forma de amar. Mas a gente não reflete muito sobre emoções, assim, sabe? E aí, eu acho que eu fui resolvendo, fui limpando, fui cuidando, fui trabalhando. Mas eu não... Mas ficava tudo muito aqui, sabe? E aí, eu não tava administrando tão bem esses sentimentos, assim, sabe? Ou se eu sentia, talvez eu não me permitia sentir. Então, então eu passei por um processo, assim, bem profundo de falar, nossa, Júlia, tá tudo bem você se sentir assim. De me humanizar mesmo, sabe? Porque eu acho que eu vim num processo muito de máquina, assim, sabe? De tipo, mano, vou fazer. E aí, se você esquece um pouco daquilo, ele vai ficando cada vez mais frágil até que vai chegar um momento que vai chamar muito sua atenção, sabe? E eu acho que as minhas emoções chamaram muito minha atenção, assim, pra eu conseguir permitir com que eu sentisse. E eu acho que vem muito entrelaçado nesse permitir que eu descanse, permitir que eu faça outras coisas, a não ser o ciclo que eu tava acostumada a fazer, porque eu precisava vencer, sabe? Uhum, tipo isso.
Sim, entendo. E você acha que isso tem uma relação direta com racismo, com machismo, com essa conexão, com essa coisa de que só vai?
Sim.
Vai fazendo, não olha pra você, não tem que olhar pra si. Você reconheceu isso ao longo do processo? Nossa, o quanto de violência patriarcal, machista, racista, tinha nesse bloqueio de me conectar com os meus próprios sentimentos.
Sim, com certeza. Eu tô lendo um livro que tá sendo muito especial pra mim agora, que é Irmãs do Inhame, da Bell Hooks, que ela fala disso, né? Ela fala como nós, pessoas pretas, pegamos o trabalho como se fosse uma coisa digna, sabe? Então, foi comum, assim, tipo, eu não sou vagabunda, eu trabalho, sabe? Eu gasto meu tempo trabalhando, sabe? Eu não tô vagabundiano. E tudo isso foi coisas que os colonizadores racistas colocaram pra gente, né? Que a gente precisava produzir, que a gente precisava trabalhar. E agora você pensa isso, passando de geração pra geração, até que alguém fale, nossa, gente, eu não, vou descansar agora, tá? Já trabalhei muito.
Mereço, né?
Sim,
preciso.
Super. Mas isso é, com certeza, assim, uma coisa racista que foi colocada no nosso caminho, que a gente precisa desaprender certas coisas. Então, acho que esse meu aprendizado também vem de um desaprendizado, né? Uhum. Porque eu tô desaprendendo muitas coisas que foram colocadas sobre mim e que eu não aceito mais, sabe?
E aí, em Brutas Amo, então, você se conectou com isso e colocou pra fora.
Coloquei.
E aí, você queria também falar pras pessoas, desaprendam a viver dessa maneira, olhem esses lugares, o que você, quando você pensava, quando você escrevia, estou agora eu, Júlia, estou aqui, conectada comigo. Agora eu vou colocar isso pra fora. E eu quero que quando isso bata na outra pessoa, bata em quem escuta, bata o quê?
Eu acho que bata que tá tudo bem chorar, sorrir e sentir raiva, sabe? Tá tudo bem as suas emoções, tá tudo bem se sentir vulnerável, tá tudo bem.
A raiva é um bom combustível pra...
Ela precisa sair de alguma forma, né? eu vou sentir, mas ela precisa sair de alguma forma. Seja de uma forma artística.
Mas você acha que ela é uma energia vital que ajuda? Porque a gente sempre fala muito em amor, que obviamente é maravilhoso. É, mas e a raiva? Qual é o lugar que você acha que a raiva ocupa?
A raiva, ela vem, sim. Ela me impulsiona. A raiva, ela me impulsiona. Ainda mais eu que... Tô a fim de transformar coisas, sabe? Então, a raiva, ela me impulsiona, de uma certa forma, a criar coisas novas, sabe? A não me conformar com algumas coisas, assim. A raiva, ela me impulsiona.
E aí, depois você começou a trazer, então... Eu também tenho a raiva como uma mola que impulsiona muito. Eu acho que a gente não pode ignorar. Eu acho que ela é bem administrada, ela é bem organizada, ela é bem conduzida. A gente consegue tirar muita potência da raiva, né? E eu acho que os grandes processos revolucionários que nós fizemos ao longo da história, eles foram movidos pela raiva, né? O amor estava ali, mas ele era, na minha análise, um pano de fundo. Porque a raiva era o que dava força para que a gente conseguisse se indignar, para que a gente conseguisse revoltar, para que a gente conseguisse dizer, não quero mais esse modo de vida, não aceito mais esse lugar. E às vezes eu vejo as pessoas tendo tanta dificuldade de poder assumir a raiva como também um sentimento, como é o amor. O amor é um sentimento, mas a raiva também é. E a raiva, se a gente organiza muito bem ela, a gente constrói um bonde revolucionário muito forte. Porque se as pessoas parassem de se acostumar com a mediocridade, com o pouco, com o nada, e se revoltassem mais, talvez a gente fizesse revoluções mais rápidas, né? Super. E quando você vai falando do seu processo e vai contando um pouco do álbum, etc., eu quis te provocar nesse lugar pra entender também como era essa sua relação, porque eu compartilho muito desse lugar e sempre não da gente ser pessoas raivosas, odiosas. Não, uhum. A gente ser pessoas amáveis, maravilhosas, sim, mas entendendo que a indignação da raiva existe e habita um lugar na gente que é capaz de fazer com que muita coisa se movimente, e foi assim que a gente chegou até aqui agora. Uhum. Foi assim que a gente pode estar aqui batendo esse papo. Então, pra mim, era interessante poder escutar em que lugar, qual é o lugar que a raiva ocupa também nesse seu processo criativo e como você lida com essa raiva, né? Mas aí, então, veio esse álbum, colocou esses seus sentimentos na praça para que as pessoas pudessem se conectar com eles. E depois desse álbum já é o qual é o próximo álbum?
Aí depois já é o Novo Testamento, né?
Já é o Novo Testamento.
É, eu lancei
isso, produção.
Eu lancei o 7AJC2 e depois eu fui pro Novo Testamento.
E no 7AJC2, você teve outras mulheres, né?
Sim.
Você trouxe... Como foi, então, essa sua... Como que você foi trazendo essas outras mulheres pra compor essa cena que, como você já disse ali atrás, é mais masculina, uhum, tem menos... Você queria trabalhar com essas mulheres porque eram suas... amigas, você admirava? Ou porque você também queria trazer uma coisa feminina, feminismo, uhum, pra além só da amizade, da relação? Como foi a construção do set?
É, sim, super. Eu tive primeiro um primeiro set AJC. E ele vem justamente disso, assim. Eu já vi alguns sets acontecendo, mas sempre eram muitos homens e a gente não se juntava, nós mulheres, pra criar, assim, né? E aí, no meu primeiro set AJC, juntei todas, e no meu segundo também. E era muito pra trazer esse lugar da nossa voz, sabe?
Mulheres!
Tanto que no set AJC, toda a equipe é feminina, toda a equipe são mulheres, né? Então, equipe de filmagem, videoclipe, backstage, tudo.
Só mulheres?
Só mulheres.
Não tem homens?
Não.
Amo, 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 amo. E é diferente?
Ah, eu acho que é mais...
Melhor?
Ah, eu acho que fica todo mundo muito mais à vontade, assim, sabe? E vem cada uma trazendo sua perspectiva na faixa, né? Cada uma vem trazendo sua perspectiva. E no set, a gente fica mais à vontade. Tanto, o meu set, geralmente, é assim, né? Tudo que eu vou fazer, assim, eu priorizo muito colocar mulheres. E é até estranho você ir pra outros lugares e você ver que os outros lugares não são assim, sabe? Não tem essa diversidade, não tem nada, assim, além do mesmo. Então, eu costumo trabalhar assim, porque é um lugar onde eu me sinto segura. E eu também consegui construir isso, sabe? Eu construí a minha carreira sozinha, então eu consigo escolher, né? Então eu vou escolher o mais confortável, sabe? O melhor.
E hoje a sua equipe é só mulheres?
Aham, majoritariamente. Né, Jane? Ah, é? Sim, majoritariamente.
Mulheres com algumas exceções. A Gélia, eu vou ser a Magélia aqui pra gente conversar. Porque a Gélia tá sabendo mais de você do que você mesma.
É que ela observa bem.
E ela faz tudo. O que ela faz hoje na sua equipe com você?
A Gélia, ela é minha produtora pessoal, assim. Então, ela vai me ajudando com todos os compromissos. Né, Gélia? E uma amiga, assim. A gente vai se consultando, sabe?
Gente, a Gélia tem que aparecer depois, no final do episódio, pra gente ver o rosto dela. Porque eu praticamente me senti entrevistando a Gélia aqui nesse episódio. Porque tudo era com a Gélia. Bom, você foi pra Los Angeles receber, sim, um prêmio do BET Awards, uhum, que é uma premiação da música negra, né? Uma grande premiação negra. Como que foi isso?
Maravilhoso.
Você recebeu qual prêmio? Qual categoria?
Novo artista... artista...
Cadê a nossa memória? Cadê a nossa memória aqui atrás?
Artista internacional. Melhor novo artista internacional.
Melhor novo artista internacional. Isso foi, uhum, em que ano?
Ano passado.
E como foi?
Maravilhoso, maravilhoso. Foi uma surpresa, assim, pra gente. Porque, de fato, eu nem imaginava, assim, sabe? Era uma coisa que nunca passava na minha cabeça, gente. Vou lá? Não. Aí, eu fui indicada. E aí, a gente começou a fazer algumas movimentações aqui. Porque era por votação, né? Então, comecei a me conectar, assim, com vários rappers, com várias pessoas. E todo mundo super apoiando. E a gente levou, assim, no dia que eu fui, que eu fiquei sabendo. Não teve nada pré, né? Fui na sorte mesmo, tipo...
Você foi só pra assistir.
Foi só pra assistir.
E tava indicada na categoria.
E tava indicada.
E aí chegou lá, plá.
Plá.
Eleita,
você ganhou.
E aí mudou alguma coisa em você? Nasceu um sonho novo? Você sentiu que você deu mais um passo na sua carreira?
Ah, com certeza. Dei mais um passo na minha carreira, sim. Acho que... acho que eu começo a ver, assim, o quanto minha arte, ela pode ultrapassar, assim, fronteiras. Acho que, às vezes, a gente mesmo acaba se limitando, né? Então, às vezes, vai sonhando tão pequeno. Eu acho que o Bat Hours me trouxe esse lugar de sonhar maior, assim, sabe? Porque as coisas são infinitas, sabe?
E foi tudo, incrível.
Foi maravilhoso.
Uma experiência única. Uhum. Em AJC2, você diz, eu não vou entrar no jogo que eles querem pra mim. Qual é o jogo que querem pra você e qual é o jogo que você quer jogar?
Olha, eu acho que muitas das vezes, principalmente os artistas assim da minha geração, são muito colocados nesse lugar de internet, assim, uma coisa mais genérica, de fazer o que todo mundo tá fazendo. E eu queria fazer outra coisa, sabe? Eu também... E aí, eu acho que o artista já é colocado numa situação muito de... Ai, não, você é grande, então vamos assinar o contrato e vamos fazer isso. E eu não queria, eu quero ter a minha própria empresa, eu quero mandar na minha carreira pra realmente decidir o que eu quero pra mim, sabe? Porque senão você fica meio que na mão dos outros. E aí, eu tenho isso pra mim. Gente, eu não quero ser fantoche do entretenimento, sabe? Eu quero realmente fazer, porque é o que sai de mim, sabe? Fazer com a minha verdade. Então, eu acho que essa parte dessa música, eu falo muito disso, assim, né? Que eu até falo, não vou entrar em gravadora, vou montar a minha firma, gangstas fazem assim, sabe? E muito do rap se foi feito assim, sabe?
Você hoje, você administra a sua carreira sozinha?
Uhum,
e
sim.
Como é isso, não é desafiador?
Ah, mas é bem...
Mas é libertador ao mesmo tempo.
É libertador. Eu não sei se é tão desafiador assim, porque é a minha realidade, eu não vi da outra forma. Eu acho que desafiador pra mim seria estar, enfim, tendo que cumprir com coisas que talvez, em tempos que as pessoas querem. Eu acho que eu tenho a liberdade de fazer quando eu sentir que eu tenho que fazer, sabe? Eu lanço quando eu achar que eu tenho que lançar. Eu acho que no começo da minha carreira eu ficava muito, sim, nessa neurose de preciso lançar, preciso fazer. E agora eu preciso realmente sentir que tá tudo alinhado pra com o que eu faça, sabe? Pra que quando eu faça, aquilo faça sentido. Então, é libertadora, assim, sabe? E tô aprendendo muito com a indústria da música também.
Amo, amo muito. Então, estou super ansiosa pra ir na sua lojinha.
Ai,
de looks. Porque
tudo.
Tem uma outra garota da sua equipe, está com uma camisa linda, que também é sua. E você com a saia linda, então. E essa sua liberdade pra poder criar, fazer, lançar. Acho que vai fazendo tudo ser muito especial e muito único. Porque não tem uma pressão, né? Você vai no seu flow, no seu tempo. De acordo com a sua demanda, com a sua necessidade, com o processo da sua vida, e acho que isso faz com que as coisas sejam mais especiais, porque elas não estão buscando, né, ai, sempre ter algo. Não, elas estão contando e fazendo parte da sua conexão com seus sentimentos, ou da sua liberdade, ou do seu tempo de descanso, ou da transição de menina para mulher, e eu acho que tem tanta força nisso, que é muito bonito, e eu imagino que isso deva se refletir também nas suas roupas, e eu estou muito ansiosa para sair daqui lá curiaco, tricar, porque eu só soube que você tinha uma marca de roupa. Agora, as pessoas sabem que você tem uma marca de roupa? Isso é comum, ou as pessoas são mais como eu, que só descobrem depois de conversar com você?
Eu acho que tá um pouco dividido, assim. Antes, as pessoas me conheciam muito mais pela marca. E aí, depois que eu fui fazendo esse processo que eu contei aqui pra vocês, nem todo mundo sabe. Mas, gente, eu tenho uma marca, inclusive a Julia Costa Shop. Você pode conferir, porque eu arraso lá também.
Eu amo. Qual foi o seu show mais emocionante?
Nossa, meu show mais emocionante... Ah, o meu show mais emocionante recente, eu vou falar que foi do Cine Joia. Que foi o show que a minha mãe e minha avó foi também. Foi um show muito, muito, muito emocionante pra mim.
Pela presença delas?
Pela presença delas, pela construção, assim, de como a gente montou o show também, porque era um show meu ali, só na casa. A gente encheu a casa duas vezes, assim, então foi tudo muito especial.
Amo. E é recente esse show?
Foi no dia 8 de março?
Desse ano, recente. Uhum. E um perrengue, viajando, fazendo show. Qual foi um perrengão que você já viveu, que
nossa,
você já passou, que você
lembra?
Nossa,
perrengue que eu passei, que... Nossa, pra mim, com certeza, foi quando a gente foi fazer a turnê na Europa e eu peguei uma bactéria no avião.
O quê?
E eu cheguei lá e não tinha voz. E, inclusive, foi a Gelly que cantou.
O quê? Não, para tudo!
Não, a Gelly foi cantando ali no no cantinho do lado da DJ, mas eu precisava de uma voz de baixo. E a gente não tinha instrumental. Então eu chegava e eu tava tipo, essa é a Julia Costa. Só que no final eu já tava, essa é a Julia Costa. E aí eu precisava da voz da Jelly embaixo. Eu peguei essa bactéria. Assim, não, de forma... Gente. Fiquei com muita febre, fiquei muito mal. A gente fez lá, acho que 6 shows. E eu fui, assim, melhorando gradativamente, mas foi puxado.
Não, Gelly, vamos trazer a Gelly aqui agora pra gente? Por favor, vem aqui, Gelly. Entra ali, senta ali do ladinho da Julia Costa. Porque não é possível. Ah, palmas pra Gelly! Agora, porque você sabe mais de... Como foi isso? Você canta?
Não, eu não canto. Eu só produzo, tô sempre com a Ju, cuidando dela.
E como
dela,
que foi nesse dia ficar ali no backstage?
Meu, ali foi assim, foi...
Não foi no backstage, tava no palco, você falou, né?
Perto da DJ. Mas assim, na verdade, eu acho que o pior foi ver a Ju sem voz, sabe? Ele foi tipo assim, vamos resolver. Já estamos aqui, vamos fazer acontecer. Mas acho que ver a Ju doente, assim, sabe, sem voz, foi tipo, meu, desesperador. Ela ficou literalmente, sei lá, uns 2 dias sem falar uma palavra. E a gente tinha um show depois, então ela ficava, tipo, só em sinais. E a gente, tipo, meu, a Ju tá sem voz. E aí, a gente fazia chá, fazia suco. Inalação. O médico foi lá atender a Ju.
Então, isso que eu ia perguntar, porque na Europa a gente não tá em SUS, como a gente tem no Brasil, né? Como vocês pegaram no avião, você pegou só?
Só. Só eu.
E era uma bactéria que ficou na garganta, que tirava a voz?
Era uma bactéria respiratória, ele disse.
Uma bactéria respiratória que tirava a sua voz. E aí você chegou... Qual país vocês estavam?
A gente estava em Portugal.
Em Portugal, chegou lá, não tem voz. Não, 2 dias... Voz. E você tinha vários shows?
Nossa, a gente tinha 6 shows. Uhum. E a gente ia rodar a Europa toda. A gente foi pra Londres, foi pra outros lugares.
Paris. É. Foi pra Porto.
E aí ela fez, assim, mas ela tava do lado da DJ, ela sabia todas as músicas.
Mas o que você fazia? Você cantava?
Não,
mesmo.
A Ju começava, e aí eu via que a voz dele ia falhar, eu já, tipo, dobrava, fazia as dobras, sabe?
Entendi.
Vamos cantar pra ela ver.
Canta, vai, vamos ver como que foi isso. Vamos fingir que a gente tá lá.
Vamos fingir que a gente tá lá.
Tá, vai.
Aquela famosa, 7JC.
Qual?
7JC ou você prefere outra?
Ah, não sei, vai, pode escolher,
tá,
vai.
Tô lá. De topinho e mini saia, hoje eu vou subir no palco.
Vou cuspir algumas que...
Essa é a minha profissão.
Aí eu via que ela tava começando a falhar, eu já vinha com a voz. Tentava pegar o mesmo tom ali, sabe? Uma coisa meio escondida.
Gente,
mas eu já com febre, então tipo assim, meu, isso não... De verdade, isso não foi o pior. O pior foi ver ela doente mesmo, acho que.
E quanto tempo durou isso?
Nossa, a viagem toda.
A viagem toda?
Foi melhorar aqui no Brasil.
Quanto tempo que foi essa viagem?
Ah, uns 15 dias, né?
16 dias.
E você sente que sem você, ela não lembra da própria história. Você tem essa percepção? Que você é um ponto muito importante pra ela.
Eu fico sempre...
De vez em quando eu falo, Gelly, deixa que eu falo, tá? Aí sou eu que pergunto.
Verdade.
Eu achei muito engraçado e curioso agora, porque ela respondeu e foi seu ponto de memória em muitos momentos. E agora, no momento que você conta do perrengue, ela foi a sua salvação.
Foi.
Ela foi a voz que entrou. Você ficou nervosa?
Fiquei, claro.
Preocupada de ser um fiasco, de falar, meu Deus, e agora? Vou fazer merda.
Então, porque aí a galera virou e falou, já era isso, a gente vai contar com você, então você sobe. E não teve, tipo, uma passagem de som, então...
Não, não teve nada combinado também. Falou, tipo, olhou pra você e falou, já era você.
É, você. Eu falei... Não, gente, é isso. Precisa de mim, tamo junto, vambora. Só que já sabia as letras, eu sempre acompanhei a Ju no estúdio, eu tô sempre com ela, então já sabia tudo. Sabia até as entonações, onde ela faz o dela, super. Então eu falei, meu, é isso. Contem comigo, gente.
Nossa, uma irmã, ela é minha amiga, uma parceira, alguém realmente... Pode ficar aí, Gélia, a gente tá acabando, agora vamos terminar com você. Porque qualquer coisa, se ela não souber, você já tá aí também, já ajuda a gente a responder. Nossa, que perrengue, amiga.
Super.
Que perrengue. E quanto tempo durou a viagem?
Uns 16 dias.
16 dias, doente. Fez os outros shows nos outros países e só sarou no Brasil.
Só
e a Gélia fez isso em outros países? Também ou só em Portugal?
Fez em Londres, fez em Portugal, em Porto, né?
Aí, gente, em Paris, chocada. Que eu fiz bem pouquinho. Assim,
é, em Paris eu já tava melhorzinha.
Já tava com uma voz. Só em alguns momentos, tipo, liberdade, que você canta, que você pula. Eu falei, meu, aí precisa. Eu saía.
E passou tudo bem, ninguém nem cateou que ela tava lá fazendo
Não, imagina, eu entrava no palco, minha voz tava horrível. Eu entrava no palco e já falava, gente, eu peguei uma bactéria. Então a gente vai cantando assim até onde, sabe? Porque eu tava muito mal mesmo, tava muito mal.
Que loucura, isso é uma loucura. Porque a minha outra pergunta tinha a ver com qual é a maior loucura que já te aconteceu na vida.
A maior loucura. Ah, a maior loucura que já me aconteceu na vida. Sim, eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu, mas eu não sei. Eu agora, acho que durante toda a nossa conversa e toda a reflexão que eu tenho tido, e nesse meu momento de descanso e calma, eu tenho pensado, Érica, que a maior loucura que me aconteceu na vida é de fato a minha vida. Porque eu dei um grande plot twist. Eu, tipo assim, eu virei o jogo, assim, de fato, sabe? Eu realmente saí de um lugar onde a gente não tinha muita perspectiva, onde era tudo só um sonho, assim, sabe? E hoje eu tô num lugar onde eu tô podendo escolher o que eu quero, sabe? Escolher com quem eu quero trabalhar, escolher o que eu quero fazer, sabe? Então, acho que a construção da minha vida foi realmente uma coisa muito louca que aconteceu até aqui e que, gente, eu tô cada vez mais me acostumando com esse lugar. Estou adorando, inclusive, mas pensar em tudo que aconteceu na minha vida até hoje e pensar nos lugares que eu tô acessando, em quem eu tô me tornando. E para além desse lugar de trabalho, de faturamento, de relações que são importantes, mas também no ser humano que eu tô me desenvolvendo. Eu tô arrasando, essa que é a verdade.
Tá arrasando muito, Tá arrasando. E como é, Gelli, trabalhar com a Júlia Costa? E quem é a Júlia Costa fora dos
Eita.
Palcos, das câmeras? É, já que sentou aí, eu sou entrevistadora, tem que perguntar.
Tá. Gente, a Ju, né? A Ju é tipo... A Ju é super divertida, tá? Super divertida. E a Ju, ela sabe literalmente o limite de separar a amizade e o profissionalismo, sabe? Então, acho que isso é... E eu também sei, então acho que por isso que dá super certo. E a Ju é tipo um dia de sol no mês de inverno, sabe?
Oh,
a Ju é tipo, mano, ela é luz, ela é sol. Você tá meio assim, ela chega, ela te anima, ela te dá as melhores dicas. Meu, a Ju é uma pessoa super sã. Sabe? E é sempre isso que eu sempre peço. Falo, meu, que Deus ilumine mais a cabeça da Júlia, porque vem tanta coisa boa. Então, tipo, meu, precisa cuidar, nutrir, sabe? É isso.
Ai, gente, não tinha como terminar em outra energia.
Obrigada,
vocês são lindas, encantadoras. Qual é o seu signo?
Sagitário.
Ah!
Você também? Que mês?
9 de dezembro.
Eu sou 26 de novembro.
26 de novembro, primeiro decanato. Porque a pessoa fala, é divertida, só pode ser sagitariana.
Uhum.
É o palhaço do zodíaco. Perde o amigo, mas não perde a piada. Faz piada no velório, faz piada na doença. Eu sou essa pessoa e tenho essa energia. Então você foi falando, eu falei, gente, será que ela é sagitariana? Porque tinha todos os indícios de ser sagitário. Amei te conhecer.
Ah,
parabéns
também.
Que você continue se conhecendo e permitindo com que, através do seu conhecimento, as pessoas também possam se conhecer. Que você continue nos brindando com a tua força, com a tua energia, com a tua sanidade, como nos disse ela. Que a gente estará aqui aguardando não só músicas maravilhosas, mas looks impecáveis, mais coisas maravilhosas. Sucesso! Você é uma novinha, assim, um bebê ainda. Tem muita coisa incrível pra viver. Está arrasando, não há dúvida. Qualquer lugar que a gente vá, as pessoas dizem, sim, a Júlia Costa é a Júlia Costa, está arrasando.
Uhum.
E é um prazer e um privilégio poder viver na mesma época, na mesma geração, com mulheres tão inspiradoras, tão fortes, tão corajosas e que usam seus talentos, a sua arte para encorajar outras mulheres, mas para também desafiar normas e padrões. Amei falar com você, Jelly, querida. Obrigada por ter vindo, obrigada por ser essa memória. Obrigada, em nome de toda a Europa, por ter estado
ela
conseguindo fazer com que esse show acontecesse. E é isso, tamo juntas, menina. Obrigada.
Muito
viu?
Obrigada,
Erika. Meu
muito,
amor.
Muito, muito obrigada. Pra mim é uma honra.
Uma honra minha. Sucesso. Vem, Jelly, querida. Prazer, obrigada, viu? E é isso, acabou.
A Erika Pod é uma produção da Peri Produções. A apresentação é da Erika Hilton. A direção, do Gustavo Rosa de Moura. A produção é da Alessandra Rufino e do Gustavo Rosa de Moura. A produção executiva é da Carolina Foratini Igreja e da Sabrina Macedo. Direção de produção, Sabrina Macedo. Roteiro é da Luísa Miguês. A assistência de produção, Léo Tony Costa. A edição é da Júlia Leite. Fotos Estil, de Mayara Barbosa. Making Off é da Luna Costa. Correção de cor, do Wes Yamaguchi. Comunicação e divulgação, da Luna Costa. Identidade visual, da Júlia Ferreira. As redes sociais, da Gabi Biga. Jurídico, da Leda Stopazoli. As relações públicas e assessoria de imprensa, da Cristina Padiglione e do Sérgio Ribas. A distribuição em redes sociais, do Renato Passos. Beleza, da Lady Souza. O styling é do Bruno Pimentel. Produção de moda, da Juni Martins. E a direção de arte do programa é do Rubens Amato. A fotografia é da Elisa Hatz, a operação de câmera é do Gustavo Lira e da Thaís Robaina, assistência de câmera, Débora Vieira, som é de Arengalo, gaffer é o Gabriel Vinhola, assistência de gaffer da Larissa Louro e Vanessa Porfírio, logagem, Leonardo Ramírez, camareira, Nádia Martins, bartender, Matheus Alves Menezes Moreno.
Apoio, Casa de Francisca, onde o programa foi gravado.